Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Conforme dispõe o regimento interno, passamos a verificação da presença dos vereadores. Presença de todos os vereadores. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com o trabalho, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Correspondências expedidas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, uma boa noite a todos. Ofício número 66/2019 ao prefeito municipal, encaminhando o requerimento número 58, 59, 63, 67, 68, 69, 77, 78, 80, 82, 83, 2019. Ofício número 67/2019 ao deputado federal Pedro Pion, encaminhando os requerimentos números 60, 61, 62, 64 e 81, 2019. Ofício número 68/2019 ao presidente do Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, Marcelo Siqueira, encaminhando o requerimento número 70/2019. Ofício número 69/2019 à Secretaria Municipal de Saúde, Gislane Galvão Inácio dos Santos, encaminhando os requerimentos números 72 e 84/2019. Ofício número 70/2019 à senhora Renata Fátima da Silva Freitas, encaminhando o requerimento número 73/2019. Ofício número 71/2019 ao senhor João Simões Filho, encaminhando o requerimento número 74/2019. Ofício número 72/2019 à coordenadora do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, Karina Maria da Silva, encaminhando o requerimento 75/2019. Ofício número 73/2019 ao senhor Erivelton Jean de Souza, encaminhando o requerimento número 76/2019. Ofício número 74/2019 ao gerente regional da Sanepar, Juarez Antônio Vols, encaminhando o requerimento número 53/2019. Ofício número 75/2019 ao coordenador da Coapar, Tadeu Goulart Filho, encaminhando o requerimento número 54/2019. Ofício número 76/2019 ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, Robson Falk Vieira, encaminhando o requerimento número 55/2019. Ofício número 77/2019 ao delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães, encaminhando requerimento número 56/2019. Ofício número 78/2019 ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, senhor Sandro Alex, encaminhando o requerimento número 57/2019. Ofício número 79/2019 ao diretor do Departamento de Estrada e Rodagem, DR do Paraná, João Alfredo Zampieri, encaminhando o requerimento número 65/2019. Ofício número 80/2019 ao senhor Luiz Carlos Silva, encaminhando o requerimento número 66 e 79, 2016. Ofício número 82/2019 ao prefeito municipal, encaminhando respostas ao ofício número 076/073/2019, BMOP. Ofício número 83/2019 ao prefeito municipal, devolvendo o projeto de lei número 01/2019. Ofício número 84/2019 ao prefeito municipal, encaminhando autógrafo sobre número 1772-2019. Ofício número 85-2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 85-93-2019. Ofício número 86-2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 95-100-2019. Ofício número 87-2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 101-108-2019. Ofício número 88-2019 à Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o requerimento número 107-2019. Ofício número 89-2019, agenda regional da Sanepar, Juarez Antônio Rose, encaminhando o requerimento 103-2019. Ofício número 90-2019, ao gerente do Departamento de Estradas e Rodagens, DER, Aurélio Fortes Neto, encaminhando requerimento número 94-2019. Ofício número 91, ao secretário de Cultura e Esportes, Marcos Gilmar Amaral, encaminhando o requerimento número 88-2019. Ofício número 92-2019, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando documentos que compõem a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018. Ofício número 93-2019, ao prefeito municipal, solicitando a indicação da procuradora ou advogado do município para auxiliar e assessorar a comissão especial mista para fins de estudo, revisão e elaboração da nova lei orgânica de Santo Antônio da Platina. Correspondências recebidas. Ofícios número 189-2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 145, 147, 149, 150, 153, 154 e 155-2018. Ofício número 190-2019 da Prefeitura Municipal, em respostas ao ofício número 58-2019. Ofício número 191-2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas ao ofício número 53-2019. Ofícios números 193-203-2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 346, 346, 359, 350, 352, 353, 354, 366, 365, 366, 378, 374 e 377 de 2018. Ofício número 216-2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando lei número 1772-19. Ofício número 085-2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 011-2019, do Executivo Municipal. Ofício número 104-2019, UCI, da Prefeitura Municipal, encaminhando prestação de contas do Executivo Municipal, exercício 2018. Ofício número 25-2019, do Colégio Estadual Rio Branco, solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal nos dias 4 e 5 de abril de 2019, das 8 horas às 9 horas e 50 minutos. Ofício número 01-2019, do Partido Democratas, solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal para a convenção do partido no dia 5 de abril de 2019, das 19h30 às 22 horas. Ofício número 378-2019, solicitando
impresso no auditório da Câmara Municipal no dia 29 de março de 2019, a partir das 15h30, para a apresentação do relatório anual de gestão 2018. Ofício circular número 11/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, convidando para a apresentação do relatório anual de gestão 2018. Dia 29 de março de 2019, a partir das 15h30 na Câmara Municipal. Ofício número 02 da Emater, 02/2019 da Emater, encaminhando declaração referente ao projeto de lei número 06/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 435/2019 da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, informando a criação da Comissão de Direito Ambiental. Ofícios números 197/211/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 81, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106 e 108 de 2019. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de leis números 02 e 08/2019 do Legislativo Municipal. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de leis números 05 e 10/2019 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 10 de 2019 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Obras, Administração, Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente ao projeto de lei número 10 de 2019 do Executivo Municipal. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimento número 109. O vereador Genivaldo Marques requer, Vossa Excelência, que seja expedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, solicitando-lhes que determine a empresa RM Resende Companhia Limitada, que durante o período de realização, dê realizações às obras das ruas do Aparecidinho 3. Também pense nos moradores, nas questões referentes à acessibilidade e organização de obras. Requerimento número 110, do vereador Genivaldo Marques, ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe sobre implantação de uma arena modelo, quadro de esporte, que seria instalado na Avenida Palma Renó. Na verdade, informações. Vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência ser expedido ofício à Associação Atlética Banco do Brasil, ilustríssimo senhor Paulo Rink, parabenizando-lhe pela inauguração da escolinha de futebol Academia Furacão Paulo Rink, na nossa cidade. Requerimento número 112, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência ser expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor José da Silva Coelho Neto, para que solicite informações à Secretaria Municipal de Educação sobre a possibilidade de restringir a meio período o atendimento das crianças dos CMEIs, cujos pais ou responsáveis, sabidamente, não cumprem jornada de trabalho. Requerimento número 103, 2019, do vereador Jefferson Vernier, que seja expedido a Vossa Excelência o ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Senhor José da Silva Coelho Neto, para que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que tome a seguinte providência: realize a operação Taburaco nas ruas do Jardim Saúde, Jardim Sumaré, que realize manutenção na estrada rural sentido bairro Santa Joana, com a passagem de máquina niveladora e empedramento. Requerimento número 144/2019. Os vereadores infracionados em uso de suas atribuições requerem, Vossa Excelência, que seja expedido ao ilustríssimo presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional Fundepar, Sr. José Maria Ferreira, agradecendo-lhe a visita feita aos colégios estaduais deste município nos últimos dias 22 de março, bem como solicitando especial atenção para a viabilização dos recursos financeiros para aquisição de materiais didáticos, pedagógicos, para reforma e outras melhorias nos colégios do nosso município. Requerimento número 115 do vereador Edson Muniz Gonçalves, Bochecha, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que realize a troca das lâmpadas de iluminação pública da Avenida Coronel Oliveira Mota, que estão danificadas, ou, se possível, realize a troca por lâmpadas de LED, e que estude a possibilidade de instalar rampas de acesso cadeirante nas calçadas da Avenida Frei Guilherme Maria, pois devido ao grande número de clínicas médicas, também é significativo o número de pessoas que transitam naquela região e possuem algum tipo de restrição de mobilidade, seja permanente ou temporária. Requerimento número 116/2019 do vereador José Jaime Paula Silva Mineiro, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Pedro Pion, solicitando-lhe que analise a possibilidade de viabilizar recursos financeiros junto ao governo federal para a construção de uma quadra poliesportiva coberta no conjunto habitacional Vitória Régia, nesse município. Requerimento número 117 do vereador José Jaime Paulo Silva, que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o departamento competente que realize a instalação de um redutor de velocidade, travessa elevada, em frente à unidade do SESI, SENAI e EL, na rua José Vieira Guzmão. Vale lembrar que aquela é uma área escolar que conta com mais de 500 estudantes, e devido à situação das obras do trevo de acesso, alguns motoristas têm feito manobras de desvio, transitando em alta velocidade. Requerimento número 118, do vereador José Jaime Paulo Silva, que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Pedro Lupion, solicitando-lhe que analise a possibilidade de viabilizar recursos financeiros junto ao governo federal a ser destinado à construção, recuperação e manutenção de pontes à zona rural destes municípios. Requerimento número 119/2019, do vereador José Jaime Paula Silva, que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado estadual, senhor Luiz Cláudio Romanelli, solicitando-lhe que analise a possibilidade de viabilizar recursos financeiros junto ao governo estadual a ser destinado à construção, recuperação e manutenção de pontes para a zona rural deste município. Requerimento número 120, do vereador José Jaime Paula Silva, que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o departamento competente para que elabore projeto específico para a construção, recuperação e manutenção de pontes para a zona rural de nosso município, a fim de que possa requisitar recursos financeiros em outras esferas da administração pública, de forma a viabilizar tal projeto. Requerimento número 121/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que analise a possibilidade de substituir a imagem do Santo Antônio de Pádua existente no terminal rodoviário do nosso município, dadas as dificuldades em se restaurar a imagem que atualmente está exposta naquele local. Requerimento número 122/2019. Os vereadores infracionados requerem a Vossa Excelência que sejam pedidos ofício manifestando profundo pesar aos familiares do senhor Adriano Pellegrini Coimbra Podolski pelo seu passamento. Requerimento número 123/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe relação dos taxistas que possuem alvará de licença e correspondente local de trabalho, ponto de táxi em nosso município. Requerimento número 124/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que solicite junto ao escritório regional do DER do Paraná, em Jacarezinho, seguinte providência: que realize melhorias da sinalização e instalação dos redutores de velocidade na rodovia Benedito Lúcio Machado, sentido povoado da Platina, que informe os documentos e procedimentos necessários para a obtenção do fresado de asfalto para utilização por parte da Prefeitura Municipal nas obras de pavimentação de nossa cidade. Requerimento número 125/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro, que requer a Vossa Excelência seja pedido ofício à excelentíssima juíza de direito da comarca de Jacarezinho, doutora Joana Tonetti Biasos, parabenizando-lhe pela palestra proferida na Conferência Municipal da Saúde de Santo Antônio da Platina, ocorrida no último dia 23 de março, sobre o tema de judicialização na saúde, e também agradecendo-lhe a generosidade em compartilhar o seu conhecimento, que é de grande ajuda sobre este assunto tão delicado quanto importante. Requerimento número 126 da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que realize a manutenção, principalmente reparos na alvenaria das muretas de proteção e pintura da passarela de pedestres da ponte que dá acesso ao Jardim Crescência e Jardim Monte Verde, bem como, aproveitando o ensejo, realize a manutenção preventiva de toda a estrutura desta ponte, de forma a preservar sua estrutura. Requerimento número 127/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, que requer a Vossa Excelência seja pedido ofício à Sociedade Rural Norte Pioneiro, parabenizando-lhes pelos esforços empreendidos na promoção da 47ª edição da Feira Agropecuária Comercial e Industrial Norte Pioneiro, EFAP. O trabalho que vem sendo realizado pela Sociedade Rural deu a merecida visibilidade à EFAP e ao município de Santo Antônio da Platina. Requerimento número 128/2019, a vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao ilustríssimo diretor do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, o senhor Antônio Marcos de Souza, extensivo a toda a equipe daquele departamento, parabenizando-lhes pela premiação inédita da Sala do Empreendedor com o selo prata de referência em atendimento em evento promovido pelo Sebrae do Paraná na cidade de Curitiba no último dia 29 de março. Requerimento número 129 do vereador Luciano de Almeida Moraes, Que queira Vossa Excelência que seja expedido ofício aos familiares da senhora Irene Prudente da Silva Oliveira, manifestando profundo pesar pelo seu passamento. É o que tinha, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, o vereador. Não tem ninguém inscrito no pequeno expediente. Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 06/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 193.632, visando a utilização de recursos da SEAB destinado às ações de controle e combate da erosão do solo agrícola na microbacia Ribeirão Bonito, já aprovada em primeira votação. Em discussão...
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu estou discutindo já para justificar, vereador Mineiro, a minha abstenção nesse voto aí. Haja vista na outra votação, votei até favorável, mas como novo vereador... colocou ilegalidade e irregularidade dentro da votação, e a gente esteve analisando esse projeto aqui, eu quero me abster, eu não vou colocar o meu voto nem favorável e nem negativo. Haja visto que falta uma atualização das áreas rurais dessa região. Então, eu quero me abster dessa votação para não prejudicar o projeto, vereador, para não prejudicar o projeto, porque esse projeto é para ajudar os pequenos produtores, não os grandes produtores. Então, eu coloco em a minha abstenção, porque de 2017 para 2019, que eu prestei atenção lá, nós temos algum produtor que já está com uma área maior do que está no projeto. Então, com uma atualização melhor da Emater, eu votaria favorável, com certeza. Então coloque a abstenção, porque eu preciso que a Emater atualize as áreas dos produtores. Esse é o meu voto, senhor presidente. Então eu vou colocar em abstenção a minha justificativa.
Com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, eu respeito a Vossa Excelência, nobre vereador Genivaldo. O projeto veio com falha, realmente, mas corrimos atrás a semana passada e o pessoal da Emater mandou um documento para esta casa, que vai ficar anexado aqui no projeto, dizendo que vai substituir aquele senhor que não existe mais lá, vai pegar um outro. Realmente, a Vossa Excelência tem razão, o projeto está errado, mas... vamos votar favorável e vamos confiar na Emater, que é um órgão sério, um órgão competente. Aconteceu essa falha, infelizmente. Mas eu peço ao senhor que vote favorável a respeito, a favor da Emater. Tenho certeza, o documento que ele mandou, assinado por todos os técnicos da Emater, eu tenho certeza que vale muito. Eu tenho certeza que o voto do senhor vai beneficiar mais ainda a união desta casa. Nós estamos votando um projeto que veio errado, mas a Emater mandou um documento justificando que vai resolver o problema. Esse projeto, nobre vereador, esse projeto é da Emater. Não tem ninguém que fez, não tem A, nem B, nem C. Quem fez esse projeto? Foi a Emater, mas o Conselho Municipal que fez esse projeto é um pessoal sério, um pessoal que trabalha junto com a Secretaria do Luiz Carlos, Secretaria do Meio Ambiente, que fez o projeto. Nós temos o aval da Secretaria, do do presidente do Prano, do senhor Almir Albano, e mais o da Emater. Então eu peço aos senhores e senhores vereadores e senhora vereadora que vote favorável. É preocupante, não tiro a razão do senhor, mas com os documentos anexados aqui, vale muito esse documento da Emater. Então eu peço a compreensão do senhor que dê esse voto aí a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, Genivaldo.
Agradeço a palavra do nobre companheiro vereador Mineiro. Com certeza, vereador. Eu não coloquei o voto contrário, mas eu estou resguardando de um futuro. Porque nesta casa de leis, a gente paga pelo que a gente vota. Então eu não posso votar uma coisa que veio ilegal lá na primeira votação, igual o nobre companheiro vereador achou. Tudo bem, tem um aval da Emater, mas eu não sei daqui 4, daqui 8, daqui 10, se eu vou ter aval do Ministério Público em votar um projeto ilegal. Então eu me coloco, me abstenho da votação e deixo na mão dessa casa a votação desse projeto.
Com a palavra a vereadora Miriam.
Boa noite, vereadores, boa noite, senhor presidente. Essa palavra, um projeto ilegal, acho que está mal utilizada, porque se fosse um projeto ilegal, a Comissão de Constituição e Justiça nem teria dado um parecer favorável como deu. Então, acho que talvez o colega tenha usado a palavra incorreta, né? Ele, se fosse um projeto ilegal, nenhum de nós poderíamos estar aqui votando. Na verdade, houve uma demora no trânsito deste projeto, então ele demorou quase 2 anos para chegar até aqui. Quase não, acho que deu mais de 2 anos, né? Então, neste período, aconteceu esta mudança de um proprietário. Então, nós às vezes temos que ter coragem de enfrentar os fatos e nos cercar o máximo possível dos cuidados. O jurídico desta casa gastou tempo, nós conversamos, tentamos nos resguardar, claro que nenhum vereador está aqui para fazer nada errado, mas a gente tem que proteger principalmente o nosso produtor rural, que é tão carente de investimentos. Então, eles estão lutando há tanto tempo para que esse projeto saísse. E esse é bem importante ficar frisado que o dinheiro não vai para o produtor. Inclusive, estive conversando com o secretário, ele está preparando os termos de referências para cada serviço, para cada coisa dessa, né? A cerca, as fossas e tudo isso que vai ser feito. Então, a pessoa não vai receber o dinheiro. Vai ser licitado as coisas, vai estar no controle do executivo e aí vai ser executado o serviço e depois a SEAB vem fiscalizar se a fossa, aquela cerca foi feita na propriedade. Então, nos parece tudo bem cercado e protegido e nós pedimos esse compromisso da Emater em substituir este produtor. Esse documento veio, eles assinaram esse compromisso, então não vejo razão para que a gente impeça todos os outros proprietários rurais de terem esse benefício, cada um dentro da sua propriedade. Então, acredito que a gente fez tudo com bastante cuidado, tentando documentar tudo isso. Então,
pode discutir,
incentivando para que a gente vote favorável.
Pode discutir.
Vereador Genivaldo.
Vereadora Miriam, esse vereador não está votando contra o pequeno produtor. Esse vereador não está brigando contra o projeto, está resguardando de uma coisa que está errada, vereadora. A senhora me desculpa aqui, a última atualização da Emater com esse pessoal lá da zona rural é 2017, nós estamos em 2019, nós tínhamos um pequeno agricultor que ele aumentou a área dele, hoje ele não é um pequeno agricultor mais. Então esse projeto ele tem que viabilizar o benefício ao pequeno agricultor da bacia leiteira. Então eu estou me resguardando do voto. Eu não estou votando contrário, eu sou favorável. Eu acho que o cara mais rural que tem dentro dessa casa chama-se Genivaldo. O vereador que estava lá no pé do eito, na cana de açúcar, era Genivaldo. Eu não sei como o vereador vai falar que eu não estou a favor da nossa bacia leiteira. se eu sou ruralista? Eu estou resguardando uma coisa que veio errada. A Emater tinha que ter atualizado os dados antes de mandar esse projeto para cá, e não teve a preocupação do executivo em pedir atualização. Agora, a senhora, que é estritamente correta da casa, a senhora não se preocupou com isso? Só vem falar de 2 anos para mim de um projeto, a senhora que gosta da coisa corretíssima. Eu abstenho o voto e vou dizer bem a verdade: sou a favor do projeto, sou a favor do projeto, sou a favor do ruralista, mas sou contra a coisa irregular. O meu voto é abstenção.
Com a palavra o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Integrante da Comissão de Legislação e Justiça, não só o mineiro, Rude e eu, nós analisamos o projeto, teve uma falha. A Emater mandou a resposta. Agora, se me diga, um pequeno produtor que tenha um alqueire, 2 alqueires, demora 2 anos para ser sanado o problema do projeto, de ir realmente vir a verba, vir todo esse procedimento que é. Se ele acertar na Mega Sena durante esse tempo, ele vai ter direito ou não? Como que não? Agora se me diga, eu falo um negócio para você, como que a gente vai prever alguma coisa do futuro? Não tem como. Não tem como. Direitos são direitos. Como que uma pessoa pobre ou rica, ela tem direito de ir no centro social e pegar o remédio do governo do mesmo jeito? Não vem ao caso. E agora, como que a gente vai saber de 2 anos atrás, até o término do projeto, quem vai vender ou quem vai comprar alguma propriedade? Não tem como. É por isso que nós estamos aqui votando e vamos votar a favor do projeto. Entendeu? Porque para mim, abster é ficar em cima do muro. E eu estou aqui para votar sim nesse projeto.
Pode discutir, senhor presidente.
A palavra, Genivaldo.
Concordo com o nobre companheiro da gravata vermelha aí. Ele que diz que é o autor do projeto, ele que andou casa por casa no Ribeirão Bonito pedindo e falando que ele tinha colocado, que ele pediu, e que é mentira. Que isso aí não é projeto do vermelho. Isso é projeto da Emater, Paraná. Nobre companheiro vermelho, posso dizer aqui, errado foi a Emater de não trabalhar atualizando as áreas. Não é errado a Câmara, não é errado o Executivo. Errado foi a Emater. Eu não voto um projeto errado.
Em discussão, em votação, projeto aprovado por 7 favoráveis e 1 abstenção. Em discussão, o projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão Legislação, fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 05/2019 do Executivo Municipal, que fixa o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Santo Antônio da Platina para o exercício de 2019. Em discussão, com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, senhoras e senhores aqui no plenário. O senhor prefeito me manda um documento dizendo para esta comissão que eu sou presidente e os nobres 2 vereadores, Vermelho e Rude, faz parte. Não tem como dá aumento aos professores e professoras. É um absurdo a justificativa do senhor prefeito, dizendo que o fechamento do pedágio de Jacarezinho, a defasagem da planta de valores de imóveis calculado do PTU, não tem recurso para aumentar os salários mingado dos professores, que ensinam nossos filhos, que ensinam nossos netos, que esse saláriozinho de fome. É simples. Ele quer ter mais recurso no município. Não precisa aumentar o PTU, ele está querendo aumentar o PTU, não. Não precisa aumentar o PTU. Não vem justificar porque fechou o pedágio de Jacarezinho. É só mandar diretores e secretários embora, que tem de monte. De monte. Manda uns 10 secretários, manda uns 10 diretores embora, que começa a sobrar dinheiro. É simples e tudo. É só fazer isso. Manda um bando embora de secretário. Manda um pouco de diretor embora. Deixa só aqueles que quer trabalhar, que quer vestir a camisa para o município. O resto, manda embora. Não sei quantos diretores tem, mas tem milhares de diretores. É um absurdo, ganhando fortunas. E secretários tem vários. Se cortar esse povo e valorizar os nossos professores, eu tenho certeza que o salário é muito bem aplicado. Mas, infelizmente, vou ter que votar favorável, que essa merreca de 3,75, porque não é justo aumentar para os funcionários e não aumentar um pouco para os professores. Então, eu voto favorável e peço aos senhores que votem favor a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, o vereador Genivaldo.
Faça das palavras do meu companheiro de bancada mineiro as minhas, vereador Mineiro, que realmente é uma vergonha. Nós temos um cabide de emprego muito alto em Santo Antônio da Platina, enquanto nós estamos sentindo a falta do professor ser valorizado, e hoje a gente vem aqui votar 3,75% do reajuste anual da inflação, enquanto o nosso professor tinha que ser valorizado. O nosso prefeito, que é professor, não valoriza nem a sua classe, que é a realidade. Ele valoriza o diretor, ele valoriza o secretário, e se depender dele, coloca mais secretário lá ainda. Então eu faço das vossas palavras, vereador Mineiro, senhor que sempre arduamente teve nos 5 mandatos, valorizando o professor nos 5 mandatos, e me coloca à disposição dos professores do nosso município, porque eu valorizo. Professor tem que ganhar, porque professor, ele ensina. Eu acho que o nosso nobre companheiro prefeito, ele tinha que voltar a ser professor de novo, para sofrer na pele o que o professor está sofrendo aqui. Hoje uma votação 3,75. Vereador Mineiro, parabéns pela palavra.
Em discussão, a vereadora Miriam.
Muito importante, senhor presidente e caros companheiros, que a gente não faça da educação simplesmente discursos políticos. É preciso que a gente tome atitudes práticas. Eu sempre tenho dito que a gente precisa lutar pelo desenvolvimento do município para que tenha mais dinheiro para todo mundo. É muito importante que a gente vote, porque a gente não pode penalizar quem recebe o piso, né? Quem recebe o piso merece, tem direito a este reajuste. Então, independente de outras discussões em relação à educação, que com certeza tem outras questões que nós precisamos trabalhar nesta casa, com urgência, nós precisamos votar nesse reajuste do piso, para que aquele que já ganha só o mínimo não fique penalizado com essa discussão. Então, vamos votar favorável para que os professores recebam esse aumento no piso salarial e que as outras necessidades da educação sejam discutidas de verdade, não só com muita ênfase e pouca prática, né? Vamos ser realistas, vamos ajudar a achar saídas, vamos discutir, vamos pegar números, vamos fazer com que as coisas realmente e possam acontecer, porque há quantos anos essa é o mesmo sofrimento, né? Há quantas gestões que é o mesmo sofrimento com a educação? Tudo bem que a educação já vem sendo desvalorizada desde o governo federal. Infelizmente, quando tem que cortar alguma coisa, é a educação que pena. Mas nós localmente precisamos nos unir para achar soluções realmente possíveis, não só discurso nem ataque a A ou B ou C, mas sentarmos e discutirmos. Mas meu voto é favorável, porque o pessoal do piso precisa desse reajuste.
Com a palavra,
a nobre vereadora Miriam está enganada. Nobre vereadora Miriam, ninguém está aqui fazendo política, ninguém está fazendo política. A senhora está defendendo o seu prefeito, com toda a razão, a senhora é líder dele, foi eleito por ele. A senhora tem que defender o seu prefeito, mas não falar que esta casa aqui, estão fazendo política, porque o único que falou foi eu. Então, não estou fazendo política, é a verdade. Ele, o Geraldo falou também, ele é professor, mas nunca deu aula, muito pouco deu, só ficava afastado e encostado. A senhora tem todo o direito de defender, a senhora é psicóloga, a senhora gosta de falar, conversar, está certo, a senhora tem todo o direito de defender, mas ele é um fracasso, é o prefeito fraco, que não dá valor nem nos professores que é da classe dele, entendeu? Agora a senhora vem falar que nós estamos fazendo política, nós não estamos fazendo política, estamos falando a verdade tem que ser dita. Eu fico admirado da senhora, a senhora fala umas coisas que eu não entendo. Foi feita uma assinatura do TAC, do Ministério Público, a senhora foi a primeira que assinou. E depois a senhora me manda um requerimento para o João, dizendo que o João era o melhor. A senhora que prejudicou ele. A senhora, a única vereadora que assinou, foi a senhora, o prefeito. E a senhora vem aqui nessa tribuna mandar um requerimento para o rapaz João e para o outro lá. Quem prejudicou os funcionários? A senhora, não, vereadora. Obrigado, senhor presidente.
Discutiu, senhor presidente.
A palavra, o vereador Genivaldo.
Bom, primeiramente, a nobre companheira vereadora, como vereador, como vereadora é uma ótima psicóloga, né? Mas não faz nossa cabeça. A minha não vai fazer nunca, tá? Outra coisa, vereadora. Ninguém está fazendo política aqui dentro. Ninguém está usando essa Câmara como palanque eleitoral. Que eu não preciso disso, tá? Agora, a senhora está no papel certo, está no papel correto de defender, né? A senhora vive 24 horas por dia dentro de uma prefeitura, em reunião com o nosso prefeito, analisando, estrategiando o que, que pode, o que não pode. Eu só quero dizer uma coisa, o tempo de vocês passou, essa casa, essa mesa vai decidir o que é melhor para o município e nós vamos decidir o que é melhor para o nosso professor. Nós só queríamos, vereador, que a senhora passasse um recado para o seu prefeito, que antes de ser prefeito, que ele seja o professor. Que ele sinta o que o professor está sofrendo. Porque o dele vem. Mesmo afastado, vem.
Com a palavra o vereador Jé Vernier.
Senhor presidente, Vernier. Senhores vereadores, senhora vereadora, presidente do plenário e os ouvintes de difusora platinense. Ali nos bastidores, estive conversando com o Fernando. Primeiramente, eu voto favorável a esse valor a ser reajustado com os professores, certo? E estive conversando com o Fernando, há um conflito entre a lei federal e a lei municipal, né, Fernando? A lei 120 municipal e a lei federal. O que eu sugeri a ele? Que ele convocasse o responsável, o advogado, no caso da PP, juntamente com o do executivo, com o do legislativo, e fizesse uma reunião juntamente com os vereadores, para expor, certo, a questão das leis, porque esse conflito há um entendimento legislativo, há um entendimento do executivo e há um entendimento do sindicato, da PP. Então, nada mais justo que chamar esse pessoal aqui para que possamos discutir e eles juridicamente explicar para a gente todo esse processo, porque não está havendo um acordo entre o executivo e o legislativo. Certo? E também o advogado da PP. Então eu sugeri para que o Fernando fizesse esse, né, meio de campo aí, para que pudesse ser feito isso, para a gente poder ter um entendimento melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Vermei.
A respeito desse projeto dos professores, logicamente que se for ver pelo tanto dinheiro que vem para a educação, é vergonhoso o índice a ser aumentado. Sou sincero para você. Como tem várias pessoas onde no meu ciclo de amizade são professores, são na área da educação, mas acho, na minha opinião, que o Jefferson Vernier teve uma honrosa palavra hoje, onde dizer que o diálogo praticamente é o jeito de se resolver as coisas. Mas eu falo para você, enquanto a Secretaria da Educação for junto com todos os servidores, vai ser desse jeito. A gente tem que tirar a Secretaria da Educação, fazer separado, como se fosse um sindicato, alguma coisa desse tipo assim, que tem cada um lida com a sua categoria. Porque tem cidades aonde que fazem isso daí. Tem. E porque nós, Santo Antônio da Pratina, estamos desse jeito aí, ainda defasado com certas classes que existem dentro da prefeitura, seja na parte da educação, seja a vigilância, seja qualquer tipo de outra categoria. Infelizmente, eu sou sincero para você, o dinheiro vem, o Fundeb manda esse dinheiro. E geralmente, todo ano, o professor fica perdendo cerca de pelo menos 5% de aumento de salário. Isso é todo ano, e está achatando cada vez mais. E eu sou sincero para você, do jeito que está indo, daqui a uns dias, o professor vai estar ganhando um salário mínimo do jeito que está indo. De toda vez que está achatando. Toda vez.
Para discutir isso, presidente?
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Vereador Vermelho foi feliz na fala dele aqui. Muito feliz, meu Vermelho. Nós temos que valorizar. Infelizmente, o professor ele não está sendo valorizado no nosso município. Hoje se valoriza um secretário de obras. Hoje se valoriza um secretário de gestão. Mas não valoriza o professor. Então está faltando valorização. Então a gente tinha que pensar com carinho. O professor Gé falou de diálogo. Diálogo que é impossível. Diálogo que jeito com o executivo? Se não convida nem para a gente comer uma coxinha. É. Depois vem falar de seriedade lá no, na rádio, né? Depois vem falar de seriedade na rádio. Jamais vai ter diálogo. Nobre companheiro, professor Gé, nós aqui dentro da casa temos diálogo. Quando a gente senta no nosso escritório, a gente senta, estuda projeto e conversa projeto. Com o executivo não tem diálogo. Tanto que não quer. Com os professores a gente tem. Tanto que sempre estamos conversando com o nobre companheiro Fernando. Então, me perdoe o que eu quero dizer aqui. Nunca vamos chegar no índice que o professor merece. Porque não tem diálogo de executivo com legislativo. Nós queremos diálogo, mas eles não querem. Nós somos mais professores.
Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei complementar número 08/2019 do Executivo Municipal, que inclui o parágrafo 4º e 5º no artigo 30 da Lei Municipal número 02/2 de 1993.
Pode discutir, senhor presidente.
Pode discutir. Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Bom, nós estivemos conversando durante a semana, analisando. Essa era a recomendação do Ministério Público, nobre vereadora. E junto, conversando no escritório ali, nós entendemos tanto o 4º quanto o 5º, né, o 5º artigo. E eu acho que o senhor prefeito está certo, tem que cumprir sim. Que realmente o Ministério Público recomendou, mas sem deixar de pensar na necessidade de utilizar aquele trabalhador, vereador Mineiro, que às vezes ele está ali no barracão sentadinho no canto dele, mas ele é um motorista. Então eu acho que nós podemos sim usar essa demanda. Então eu sou favorável ao projeto do seu prefeito, sim, favorável ao Ministério Público nessa questão aqui. Eu entendi muito bem a TAC. Conversei com a nova vereadora Miriam sobre isso aí, então vai ter totalmente meu voto, porque eu acho que está na hora de consertar um erro que vem do passado. E futuramente a gente ter novos concursos, porque daqui a um tempo nós vamos ter muitas pessoas aposentadas, hoje estão se terceirizando tudo, terceiriza a limpeza pública, terceiriza o asfaltamento da nossa cidade, e nós vamos ter muito trabalhador dentro do nosso próprio barracão mesmo, que não vai ter mais uma colocação onde que ele vai trabalhar se não tem o que fazer, já está tudo terceirizado. Eu acho que está na hora da gente usar a mão de obra que a gente tem. Então a gente ajuda nessa questão, o município nessa questão do ataque com o Ministério Público e também coloca o pessoal para trabalhar, porque nós não vamos querer lá no barracão também o pessoal de braço cruzado, aí fica complicado, né? Então vai ter meu voto favorável com certeza.
Em discussão, em votação, com a palavra, a vereadora Miriam.
Realmente, conversamos essa semana sobre esse projeto, e aí voltamos ao TAC, que realmente, somente eu, como vereador, disse estava, todos fomos chamados, e eu não me furtei a estar lá e enfrentar uma situação difícil como essa, que é esse termo de ajuste de conduta. Necessário, o prefeito teve que peitar uma coisa que estava sendo feita no município há muitos anos e caiu no colo dele para resolver, infelizmente, com muita tristeza, algumas pessoas que tinham um trabalho maravilhoso, que eu repito, que, e foi tentado que fosse mantido, mas o Ministério Público não o permitiu. Então, realmente, esse projeto vem dizer que todo esse trabalho de desvio de função fica amarrado nesse projeto. Não pode ter desvio de função, à exceção de algumas necessidades por tempo determinado e excepcionalmente. Então, é um projeto simples que só faz adequação exatamente de todo esse trabalho, esse transtorno que a TAC veio trazer, né? O TAC. Então, sou favorável e fica aqui o nosso apoio para que todo esse sacrifício tenha sido válido, né? Senão não tem sentido.
Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeiro... Dois, 6-2. Projeto aprovado em primeira votação por 6-2. Em discussão, o projeto de lei número 10/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 88.062, visando a utilização de recursos do Ministério do Esporte, destinado à aquisição e instalação de 3 academias ao ar livre para a terceira idade, no bairro Conjunto João Furtado, Jardim Monte das Oliveiras e a Vila Santa Terezinha. Em discussão...
Discutiu, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Na verdade, senhor presidente, a gente até fica feliz de estar saindo 3 ATI, que na verdade tem que sair umas 30, né? Está lá o nosso conjunto Álvaro de Abreu, no qual nós pedimos incansavelmente, desde 2017, uma ATI. Hoje um bairro que está bonito, que precisa também do ATI. Mas a gente fica feliz pelo conjunto João Furtado, feliz pelo Monte das Oliveiras, feliz pela Vila Santa Terezinha, que realmente precisa também. Então, a gente, com certeza, vota favorável nisso aqui, mas a gente pede que o senhor prefeito pense um pouquinho mais nos outros bairros também. Eu acho que os outros bairros também precisam da teia. Vila Ribeiro é um dos bairros maiores do nosso município, e, na verdade, não tem sim uma praça de qualidade e precisa também de uma TI. Então, esse é meu ponto de vista. Parabéns a esses bairros que estão sendo contemplados como Conjunto João Furtado, Monte das Oliveiras e Vila Santa Terezinha pela TI.
Em discussão, com a palavra, o vereador Vermelho.
Bom, senhor presidente, a respeito desse projeto de lei número 10/2017, quero parabenizar o prefeito, Secretaria de Esporte e todos mais, vereadores também que já pediram muito uma ETI, referente aos bairros aonde que vão ser empregados, ou até mesmo, infelizmente, no caso, não são todos ainda que vão ser agraciados por essa ATI ainda. Mas quero dizer aqui, ó, o Conjunto João Furtado, Jardim Monte das Oliveiras e Vila Santa Terezinha, que use com carinho esses equipamentos, entendeu? Eu mesmo acompanho muito ali a Vila Santa Terezinha, em questão da creche, já morei ali, meus pais moram ali, já tive vários pedidos, não só eu, mas outros vereadores a respeito disso daqui, e sabemos que muitas delas, infelizmente, se encontram em maus estados. Por quê? Infelizmente, mau uso, alguma coisa desse tipo, mas parabenizo todos os bairros aqui que vão receber essas ATIs aí, então todos de parabéns.
Discutir, senhor presidente.
Pois não, com a palavra o vereador Jefferson Bernier.
Senhor presidente, senhor vereadores, senhora vereadora, presidente do plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Só quero lembrar que esse recurso foi uma emenda do deputado Leopoldo Meyer, na época deputado, e a princípio até era para ser instalada uma academia lá em Conselheiro Zacarias, mas como não tem o terreno do município para ser instalado, daí foi feito no Conjunto João Furtado, Monte das Oliveiras, na Vila Santa Terezinha. O que a gente pede? Que o pessoal utilize mesmo essa academia para fins de atividade física. Porque o que a gente tem visto aí em alguns lugares, não são todos, é o vandalismo. O pessoal usa aquilo lá para se pendurar e fazer bagunça e acaba quebrando. Então é um custo muito alto e para o município é prejuízo. Não é fácil você conseguir. E quando a gente consegue, a gente tem que dar valor, certo? Patrimônio público, e as pessoas utilizam com carinho. Se alguém estiver fazendo alguma coisa que não está dentro do esquema da academia, por favor, fiscalize. Não deixe que aconteça vandalismo nessas academias, como aconteceu, né, no parquinho ali da praça, que o pessoal acaba arrebentando. Então, por gentileza, que a comunidade cuide, que as pessoas zelem por esse patrimônio público. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou discutir. Eu quero primeiro parabenizar o prefeito Zezão por mandar esse projeto. E fico feliz porque a Praça da Santa Terezinha foi uma das minhas primeiras reuniões com o prefeito Zezão. E de lá para cá eu venho sempre cobrando do Luiz Carlos, do Diniz, para que faça o mais rápido possível essa praça, que é a Praça Santa Terezinha. E agora, com o projeto da academia, com certeza essa praça vai sair, e eu fico muito contente em saber que realmente vários bairros aí vão ser beneficiados com a praça e com a academia. Vai discutir? Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 02/2019 do vereador Jefferson Vernier, que dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entrega de obras públicas inacabadas que não possam ser usufruídas de imediato pela população. Em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jefferson Vernier.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e os ouvintes da difusora FM. O que a gente tem visto muito acontecer, não só aqui em Santo Antônio da Platina, mas em várias cidades, até do Brasil, é elefante branco. Aquelas obras que o prefeito vai lá, levanta o prédio, aí fica um, dois, três, quatro anos sem que põe em funcionamento. E diante dessa lei, o prefeito executou a obra, inaugurou na segunda, na terça abre as portas para funcionar. Não tem esse negócio de, um exemplo, montar o CMEI, construir o prédio, põe a placa, inauguração, aí deixa para outro prefeito tem que contratar os funcionários, tem os recursos materiais, os recursos humanos, e vai anos e anos, o que acontece? Acaba depredando o próprio prédio, rebenta com as janelas, com porta, e vai para a reforma, isso e aquilo. Então, com essa lei, isso tende a acabar. E também as entidades que recebem recursos do município se inclui também nesse projeto de lei. Então, é um dinheiro público aplicado, certo? E que vai ser valorizado, porque inaugurou, já coloca para funcionar, certo? Como o próprio nome da lei diz, inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas, que não possam ser usufruídas de imediato pela população. E aqui eu quero pedir o voto favorável dos nossos nobres vereadores, da nobre vereadora, que no meu entender e também até do jurídico, é um projeto que vem de encontro à necessidade, tirando-se essa questão política que muitas vezes acontece de o prefeito inaugurar e fazer o lobby dele, né, politicamente, sendo que nem vai pôr para funcionar. Então, com esse projeto, inaugurou, põe para funcionar e com isso a população tende a ganhar. Muito obrigado, senhor presidente.
A discussão...
Para discutir, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, tenho conversado com o nobre companheiro vereador Gé, acho que desde quando ele teve essa ideia de colocar esse projeto, me coloquei favorável nisso, Gé. Haja visto que nós sofremos isso com o CEMEI São Gabriel no começo do mandato, nós sofremos isso com o UBS do Álvaro de Abreu, sofremos com o CEMEI, professor Erivelto, lá na Vila Ribeiro, na questão de inaugurar e não funcionar. Eu acho que de extrema importância, porque hoje, como, até mesmo como o prefeito mesmo disse, inaugurar uma obra é fácil, né? Difícil é fazê-la funcionar. Então, eu sou totalmente favorável ao projeto do nobre companheiro, o vereador professor Gé, porque nós sofremos na pele o que aconteceu lá em cima. E nós não podemos deixar que uma pessoa caia na área, né? Caia na área, sofra o pênalti e fique com a fama. Quem fica com a fama é quem faz o gol. Entendeu? Nós não podemos deixar esse tipo de politicagem acontecer dentro da nossa cidade. Igual tivemos gestões passadas aí, a obra não está acabada, ele vai lá e inaugura para dizer que ele fez. Mas a obra nunca sai do papel. A UPA é um exemplo disso. O nosso elefante branco da UPA, que nós estávamos esperando incansavelmente que se tornasse o braço do Hospital do Câncer. Que eu vou ser bem sincero com os nobres companheiros vereadores e até com a população platinense. Não vai sair da onde está. Vereador Gé, estou contigo. Meu voto é seu.
Em discussão, com a palavra, a vereadora Miriam.
Parabenizar o vereador Gé pela iniciativa. Um projeto que acho que vai de encontro a esse novo momento político do Brasil, que está cansado de ver o dinheiro público desperdiçado. Só para ter ideia, tem mais de 150 UPAs no Brasil fechadas, porque não foi pensado antes de construir. Eu acho que um item super importante do projeto, vereador, é justamente essa questão de vamos ter que pensar antes de propor uma obra para ver se ela pode ser não só construída, mas que vai funcionar. Então, não é só construir, se virem com o funcionamento, não. Para construir, vai ter que se pensar nas condições de fazer uma coisa funcionar. Então, isso fica bem de acordo com esse novo momento que está todo mundo cansado de ver o dinheiro público mal utilizado. Então, tenho o meu apoio e os parabéns pela iniciativa, Jé.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Miriam, meu companheiro Gé, me permita chamar nosso professor Gé, está de parabéns. Esse projeto é fundamental e muito bom. Tem total apoio meu. Mas, infelizmente, vai valer para o outro mandato, porque esse mandato não tem obra do senhor prefeito, não tem nada, então, para o outro mandato que vem aí, quem sabe, que tiver mais algumas obras para ser inaugurada, vai terminar, porque não tem nenhuma obra. Que eu saiba, não tem nenhuma obra do senhor prefeito. Então, tem que ter obras para ser inaugurado. Mas parabéns, nobre vereador. É um projeto muito bom, muito importante para a nossa cidade. Infelizmente, esse mandato não vai ter obra e os nobres vereadores não vão participar de nenhuma inauguração. Obrigado.
Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Luiz Flávio Reinucci, maior que Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM e boa noite a todos aqui presentes. Gostaria, no começo, de fazer um requerimento, uma indicação para o nosso prefeito, que inclua na lei municipal número 1293, que trata do auxílio alimentação dos servidores do executivo. Um artigo que prevê atualização do auxílio alimentação, pelo menos a perda infracionária anual, pois desde 2014, que o auxílio alimentação está no mesmo valor. Todos são merecedores, pois fazem o município desenvolver. É pouco, mas esse valor ajuda muito no nosso comércio, em todo segmento. Então, os funcionários merecem esse reajuste do Vale Alimentação. Está parado desde 2014. Então, gostaria de mandar essa indicação para o nosso prefeito. E também gostaria de agradecer, hoje eu estive com o Celso e no RH, gostaria de agradecer a atenção deles que me deram. Então, tá. E também gostaria de fazer um requerimento, mais um requerimento. Eu já pedi, não foi resolvido, vou cobrar mais uma vez. Lá na Pedra Branca, lá depois da Platina, está feia a situação. Estive visitando lá, não tem condições. Lá perto da chácara do Bexiga, do Hermínio, do Guilherme Nogueira, vários moradores ali. Os moradores estão pegando caco de telha do seu sítio e colocando nos buracos. Tem muito buraco. Então, senhor secretário, dê uma atenção lá para os moradores lá da Pedra Branca, lá sentido o conselheiro Zacarias. Está feia a estrada lá. E também, gostaria também, não posso deixar nessa noite, de parabenizar, mas não a prefeitura, mas a usina de Jacarezinho, vocês acreditam? Parabenizar a usina de Jacarezinho. Cobrei várias vezes nessa casa para o nosso prefeito dar uma atenção lá na ponte do Araponguinha. E quem foi lá? Usina de Jacarezinho. Dependesse do nosso executivo, o pessoal lá estava passando em estrada particular. É triste. Ficou vergonhoso para essa casa, para a prefeitura. O que está acontecendo, senhor prefeito? Quantas vezes nós pedimos nessa casa e o problema não foi resolvido? Então, parabéns, usina de Jacarezinho, arrumaram lá a ponte do Araponguinhas e parabéns aos moradores do Araponguinha. É, o pessoal da usina de Jacarezinho, da Calda. Também vou fazer um requerimento, fui cobrado uma lombada ali na rua Antônio de Castro Vilas Boas, próxima à igreja Deus do Amor. Cobraram eu hoje e gostaria de fazer esse pedido. Também tem mais um pedido aqui sobre um asfalto. É pouco asfalto, é coisa simples. Se eu não me engano, o Genivaldo já pediu, Genivaldo. Ali no Leonil Oliveira Reis. É um pedaço tão simples, ali da meio quarteirão. O que custa o nosso executivo fazer aquele asfalto? Ali atrás do Recanto Feliz. Então, prefeito, é coisa simples que os eleitores vão ficar agradecidos. Não só ali o asfalto, também que ajude a cortar um mato em torno do Recanto Feliz. Ali está triste, muito mato, muito bicho aparecendo. É escorpião, é aranha, é cobra. Quem passar lá vai ver mato, calçada ali, em sentido ali o Recanto Feliz para a rodovia. Está tudo estourado. Que dê uma atenção ali naquele local também, senhor prefeito. Também eu gostaria de falar lá da estrada próxima à chácara do Jorge Garrido, ali na frente da Associação da Princesa, uma estrada de pedra ali está feia, os moradores me cobraram também, gostaria de fazer um requerimento cobrando aos nossos responsáveis que arrumem aquele pedaço de estrada. Também fazer um requerimento, senhor presidente, agradecer o pessoal do meio ambiente, sempre nos atendendo. Então, todos de parabéns, é muita educação ali o pessoal do meio ambiente, todos são amigos de verdade. Mandar um ofício, um requerimento agradecendo todo o pessoal. Quem quiser assinar comigo, tá disponível. Também, parabenizar a Copescart. Eu estive lá na estação do ofício, eu, o nobre vereador Genivaldo, e a nobre vereadora Miriam, e o nosso executivo. Ficou muito bonito lá a Copescart, o pessoal, o trabalho do pessoal está muito bonito. Quem ainda não conhece, gostaria de convidar para conhecer, fazer parte dessa família que está sendo construída, que é a Copescart. Então, parabenizar a todos os envolvidos ali. E também, mais um local lá que eu tenho que cobrar direto e não estão arrumando fazer um requerimento, senhor presidente. Ali na rua Vieira de Leiria, está triste. Hoje eu passei lá, fui subir com o carro, não consegui. Voltei de ré, é muita pedra. Todo dia tem alguém caindo de moto. Ali em torno da Vieira de Leiria, ali no, perto do no morro, não só aquela rua, tem também a Ercília das Neves, aqui por cima. Toda aquela localização ali, que o nosso prefeito deu uma atenção maior para aqueles moradores. Porque está triste. E ali desafoga Vila Ribeiro, Aparecidinha, 1, 2, 3, todo mundo passa por ali. Então, nosso executivo deu uma atenção maior para aquele pessoal. Por hoje é só, meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes. Muito bom quando a população vem aqui participar. Alguns já são veteranos aqui, incansáveis. A todos os nossos ouvintes também, nosso boa noite. Faço minhas palavras também quanto ao trabalho da Copescard, uma cooperativa que está beneficiando o couro de tilápia. Assim, é muito interessante a gente ver como fica lindo e como aproveita-se uma coisa que iria ser jogado fora. E nós tivemos a oportunidade de ver as primeiras peças do treinamento que eles estão realizando. Essa semana já começa a produção. E eles vão estar na EFAP, também expondo e comercializando seus produtos, bijuterias, bolsas, cintos, todos feitos a partir desse couro. Então fica nosso parabéns e o convite a todos para estarem vendo lá na nossa feira de exposição esse pessoal que está começando essa cooperativa com um trabalho muito bacana. Também gostaria de falar aqui, senhor presidente, sobre, hoje conversando e vendo, pesquisando o site da prefeitura, para que as coisas sejam mais simples possíveis de acesso para o cidadão. Então, queria parabenizar o pessoal lá da TI, da Tecnologia de Informação da Prefeitura, que tem tentado fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, porque a informação tem que estar simples para o cidadão, né? Então, voltamos a repetir que 156 é um sistema que o município tem para que todas as reclamações sejam feitas, que o cidadão use o 156, tanto na internet como por telefone, para registrar todas as suas queixas, que é um sistema que foi adotado pelo município para viabilizar e agilizar o atendimento. Vamos usar e fazer críticas, se for preciso, para cada vez estar melhor. Nós falamos de pontes semana passada, então eu fui me informar como é que está a situação das 5 pontes que o município está pleiteando, da Munhoz da Rocha, da Dário Fonseca, da Benedito Lúcio, da Joaquim Ribeiro Mendes e da Rua São João. São as 5 pontes, mais 2 aqui para a Avenida Palma Renó. Então, desde outubro, foi protocolado de novo, junto ao SEDU. Então, estamos aguardando essa próxima ida do prefeito para lá, para nos trazer notícias sobre todas essas pontes. A construção, uma grande obra que está acontecendo, que é o Centro de Tecnologia e Inovação, antiga Guarda Mirim, tive essa semana também fiscalizando aquela obra, uma obra gigante, grande, que vai trazer oportunidade para os nossos jovens se desenvolverem na tecnologia. Está ficando muito boa a obra. Quem tiver a oportunidade de passar lá, seria bem interessante, e nós esperamos até o meio do ano estar com ela conclusa e funcionando, Gê. Né? A luta é para que, ao mesmo tempo que a obra está acontecendo, as parcerias sejam firmadas para que os nossos jovens possam lá, no Centro de Tecnologia e Inovação, desenvolver suas ideias e serem tirados de outras opções que querem capturar os nossos jovens, que não são coisas boas, infelizmente. Né? E muito me orgulha finalizar minha fala falando de um momento bacana, especial que nós tivemos no município na sexta passada. Em Curitiba, a nossa Sala do Empreendedor recebeu o prêmio Selo Prata de Referência em Atendimento promovido pelo SEBRAE em Curitiba. É um motivo de orgulho. O diretor municipal de Indústria e Comércio está aqui presente. Receba os nossos parabéns, e acredito que de toda a casa, porque tem se empenhado na luta para que o microempreendedor individual possa se formalizar, ter sua pequena empresa registrada, orientado, quanto à questão de recolhimento de imposto, os cursos, as oficinas. A Sala do Empreendedor tem se empenhado para que os pequenos, aquele que está no fundo do quintal com a sua empresa, possa ter um lugar que possa ter assessoria, ele possa crescer e dar mais uma vaga de emprego, mais duas, e assim o município crescer. Então, é motivo de orgulho quando a cidade aparece nas manchetes com coisa boa como essa, né? Selo prata, tem o selo bronze, prata e o ouro. E a gente sabe que o Marcão já está lutando e já está no empenho, porque ele quer o ouro no próximo ano. E temos certeza que com a garra dele e de toda a sua equipe, eles vão conseguir. Então, muito nos honra, parabéns, que você continue sendo um guerreiro pelas nossas pelos nossos microempreendedores individuais da nossa cidade. Muito obrigada, uma boa semana a todos.
Passo a presidência ao vereador Fravinho.
Receba a presidência do vereador Breno.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora FM. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Grupo Gestor Municipal, aos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em especial ao presidente, senhor Almir Albano, e também aos servidores da Imater, ao gerente, senhor Oswaldo Martins Rodrigues, o senhor Nadalete e o senhor Diogo, pelo empenho dado a este programa que tanto beneficia este município. Este é um projeto do governo do estado e vai beneficiar 54 agricultores familiares com o objetivo da conservação dos recursos naturais do nosso município, no caso, a microbacia do Ribeirão Bonito. Só gostaria de frisar aqui que esse projeto da microbacia é um projeto do governo do estado. Ele não é um projeto de nenhum vereador dessa casa, portanto, não podemos ir nas residências tentando enganar os moradores, dizendo que o projeto é de algum vereador dessa casa. Não podemos tirar o mérito de quem trabalhou, de quem correu atrás, fez as reuniões, elaborou todo esse projeto para que isso acontecesse. Parabéns à Imater, parabéns ao senhor Almir por esse projeto. Conversei por várias vezes com o Panegada a respeito da estrada da Santa Joana, justamente ali na igreja, que está precisando das manilhas, e a chuva vem, a enxurrada entra dentro da igreja. Por várias vezes pedi para o Panegada arrumar aquilo ali para nós, e ele disse que já esteve lá com o prefeito Zezão e que está nos planos de arrumar. E eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Eu falo a verdade, estou desde novembro pedindo para o Panegada arrumar aquela churrasqueira perto da Bordião. Não dá mais para aguentar aquele barulho na cabeça. E uma coisa que está acontecendo, a semana retrasada estourou 3 pneus, porque saiu um pedaço do concreto, é um barulho insuportável. Gostaria que o Panegada desse aí um pouquinho mais de atenção, e quero fazer um alerta, aquelas pessoas que passam ali a 30, 40 por hora, no meio dessa churrasqueira ali, que vai estourar o pneu. Próximo ao Beira Rio ali, do lado da minha casa ali. conversei com o prefeito Zezão também, a respeito da entrada ali da Dona Maria. O Fravinho falou agora há pouco da estrada, mas eu conversei a respeito de colocar 4 manilhas na entrada da chácara da Dona Maria ali. É uma estrada batida, não é uma estrada particular, e acertar o acostamento para que as pessoas possam entrar no sentido ali a chácara do Jorge Garrido, no sentido a chácara do falecido Virgilino, e fazer o empedramento daquela estrada ali. O vereador Fravinho acabou de pedir, então a gente espera que a gente seja atendido o mais breve possível. Gostaria que o Panegada passasse a máquina também na Água Branca, aliás, na Água da Areia, onde o Ariovaldo, na Água da Areia, o Ariovaldo tem me ligado e a gente tem pedido, e a máquina não vai para aquele lado. Eu gostaria, sim, que o Panegada atendesse o nosso pedido, que é bom para o município, é bom para todo mundo. O pessoal tem que escoar lá a sua lavoura e não tem condições. Os alunos também precisam sair para estudar. Então, vamos dar uma força aí para a Água da Areia, para aquela população. E gostaria também que o Panegada batesse com o rolo ali, vários vereadores pediram, no Aparecidinho 3. Enquanto não sai o asfalto, dá uma atençãozinha, uma melhorada naquele bairro ali, bater com o rolo. Já bateu? Então, ótimo. Então, já foi solucionado o problema? Ótimo. O Rezende fez o trabalho? Parabéns, então, para quem fez o trabalho, que o povo estava sofrendo muito. Conversei com o prefeito também, a respeito da rua Japão, da rua Japão, ali no Jardim Santa Efigênia e Bela Vista. Não tem mais asfalto ali. Precisa arrumar urgente esse pedaço para nós, e o prefeito prometeu aí que vai dar uma atenção para aquele bairro ali. E a respeito das pontes, né? Vários vereadores pediram, uma das primeiras reuniões que eu fiz com o prefeito, já estava nos planos, nos projetos do prefeito, para fazer essas pontes, e a gente espera que ele faça aí o mais breve possível, para que elimine aí um pouco do alagamento, senão daqui uns dias eu vou morrer afogado ali do lado da Bordião ali. Então é isso aí que eu tinha para hoje, meu muito obrigado a todos.
Devolvo a presidência ao vereador Breno.
Com a palavra, o vereador Rudinei Benedito Esteves. Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e o ouvinte da Rádio Difusora FM. Senhor presidente, vim aqui pedir um requerimento para o prefeito Zezão sobre uma faixa estendida ali na rua Ivo Farto Brito. E na rua da Adriana também, que for lá faz um ano e meio, colocaram a placa e a lombada não chegou até hoje. Eu não sei o que está acontecendo com o prefeito Zezão. Eu acho que ele está dormindo. Porque um ano e meio, apanhou a placa e não apanhou a lombada, está dormindo, não, esqueceu de acordar. E falar para ele um pouco, que aqui na Câmara dos Vereadores, ninguém está de brincadeira não, senhor prefeito. Segunda passada eu não vim, que eu estava meio doente,
O senhor falou que aqui nós estamos levando tudo a brincadeira. Brincadeira está levando o senhor, seu prefeito. Você foi eleito pelo povo para trabalhar pelo povo e fica brincando com a cara do povo. Agora falar com os vereadores está de brincadeira aqui na Câmara. O senhor está enganado, seu prefeito. O senhor está enganado falando que nós estamos de brincadeira. Brincadeira está o senhor. Que na hora de pedir voto, o senhor vai em casa. Na hora de fazer uma lombada lá na Serra Pelada, que eu estava presente, o senhor chegou com a caminhonetinha e nem do seu carro você desceu. Que prefeito que é você? Você não é prefeito do povo, não. O senhor é prefeito, sei lá, em qualquer outro lugar, mas do povo o senhor não é. E nem da caminhonete o senhor desce, para ver a obra. E pedi um requerimento também, lá na estrada do Zefa. A máquina foi lá hoje, mas fez só a metade da estrada, e para cima lá, com a Kombi escolar, que precisa buscar aluno, não consegue subir. Ali no Luiz, a estrada do Pelé, que faz feirinha na feira da, aqui na feirinha livre. E por hoje é só, muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário. É uma coisa até chata, né? Mas a gente achava que ia mudar alguma coisa, mas não mudou nada, vereador Flavinho. Que é mais uma vez a questão das nossas UBS, né? A gente tem recebido muitas mensagens, acho que o nobre companheiro Rude recebeu também a questão da fila da UBS da Vila Ribeiro. 4 horas da manhã, povo na fila. E a gente fica chateado porque o povo clama por socorro. E parece que o socorro ele não é escutado. Pelo maior respeito que a gente tem pela nobre secretária de saúde, que nós sabatinamos aqui no lugar da outra ex-secretária de saúde, a gente começa a ficar com o alerta ligado, porque a gente não está vendo a saúde andar. São muitas reclamações, não é só na questão da fila, são no mau atendimento dos próprios profissionais da saúde. E a gente fica chateado, porque o povo é quem paga o funcionalismo público, o povo é quem paga o IPTU, o povo paga tudo e não tem o atendimento. Funcionário acha que está com o umbigo na frente dele lá, é dele, ninguém mexe, pronto, acabou. Olha para o próprio umbigo, mas não vê que a população é quem paga o seu salário. Uma vergonha o que está acontecendo em Santo Antônio da Platina. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nobre vereadora disse que está marcando a reunião com a nossa secretária de saúde. Nós vamos colocar todas as demandas. Mas que não fique na conversa. Que se resolva as filas das UBS, os maus atendimentos, vereador Vermelho. E são em todas as UBS, não é só na Vila Ribeiro. Pronto-socorro, não anda para frente, está estacionado. Tive várias ligações no meu telefone. Um atendimento às 5 da tarde. Quando chegou, foi atendido às 11. Gente, o que está acontecendo? Só com 2 emergências atendidas dentro do PS. Então, eu estou querendo saber o que está acontecendo com o nosso município. Que as coisas não andam. Está faltando dinheiro para pagar os médicos? Se tiver faltando, manda para a gente que nós vamos resolver o problema lá, né, vereador Mineiro? Nós vamos ver o que está acontecendo. Porque o povo não pode sofrer, gente. Saúde é coisa séria. Ninguém pede para ir num pronto-socorro à toa. Eu pago para não ir lá, se eu for lá, dá problema. Eu pago para não ir no OBS, se eu for lá, dá problema. Porque o direito do povo tem que ser respeitado e não está sendo respeitado no nosso município. CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, sem banheiro. O pessoal está usando o banheiro do Centro Social Urbano. É um absurdo. Precisa de manutenção, tem que dar manutenção para aquele povo especial. Então a gente vê que a coisa não está caminhando, gente. O que acontece com essa gestão? Chegamos, humanista, bonzinho, o bonzinho vai resolver. O bonzinho não está resolvendo, vereador Mineiro. O bonzinho não resolve nada. Aí depois o povo critica, nós chamados oposição, fala que nós somos ruins. Então a gente fica muito chateado. Eu espero urgentemente a reunião com a secretária de saúde aqui para a gente resolver resolver, não é ficar na conversa não, resolver o problema da saúde de Santo Antônio da Platina. Falar de professor, eu acho que a gente não precisa falar mais, né, vereador Mineiro? A gente fica chateado de ver aqueles que nos ensinam, aquele que ensina os nossos filhos, não ser valorizado no nosso município. E a gente vê, em todas as esferas, não existe educação física em Santo Antônio da Platina, né? Existe escolinha de futebol, né? Escolinha tem um monte, vereador Jé. Mas não existe, não valorizam o profissional da educação física, onde as nossas crianças podiam estar aprendendo basquete, aprendendo voleibol, aprendendo futebol, aprendendo a correr, aprendendo o comecinho do esporte, para tirá-lo até mesmo da droga, vamos dizer assim. Então, acho que está faltando uma valorização. E o nosso prefeito, ele é simplesmente aquele cara lá, ó, que ficou aposentado, né, professor? Né? Mas não é, hoje ele é prefeito. Quer dizer, é prefeito, diz que é prefeito. Né? Eu gostaria aqui, a vereadora falou do 156, eu acho que está faltando uma assessoria de comunicação da nossa prefeitura em divulgar mais esse 156. A população não sabe o que é 156. A população não sabe o que é ligar e saber notificar um terreno baldio, uma limpeza pública, o povo não sabe. Então, está faltando comunicação. O povo não vai entrar em site, vereadora. Aquele pessoal mais antigo, aquele que tem só o celular, que é só para atender ligação, ele não usa internet. Mas, não, mas precisa de comunicação. Se não for para a rádio, não tem comunicação. A nossa rádio, Difusora FM, está aberta lá a comunicar e o seu prefeito pode usar a rádio à vontade. O nosso SAMU, que continua do mesmo tamanho lá, né, chovendo dentro, ninguém dá atenção para o SAMU. E pedimos aí uma atenção especial ao SAMU. Eu tinha sido cobrado sobre a Sub-50 novamente, a Coapar está com um novo programa aí, eu tive em contato com o Cristiano, e a gente vai levantar a questão Sub-50, porque mudou o governo, muda tudo o planejamento. Muda a diretoria lá da Coapar em Curitiba, muda Cornélio Procópio, mas nós precisamos de uma resposta urgente da Coapar. A Coapar não pode pegar o que é nosso e ficar no relento. Estão arrancando milhões de dinheiro do município de Santo Antônio da Platina, que são aqueles terrenos, e deixando o povo a Deus dará. Então está na hora da Coapar dar uma resposta ao município, está na hora do seu governador Ratinho, com a tua equipe lá, fazer a coisa andar. Que até agora eu não vi, né? Diz que o governador está trabalhando, para mim não está. Só coloca a porcentagem que ele diz que está, mas não está. Então está na hora de fazer a Sub-50 andar e tirar o povo daquela situação lá. Vereador Breno, está de parabéns. Acho que foi muito bem colocado, Breno. Eu não votei lá, eu abstive da votação, mas é, como o novo vereador disse, é uma cobrança árdua, sim, é importante para o agricultor, mas eu acho que o troféu vai ficar no executivo, porque veio do Estado, então o troféu é do executivo. Eu acho que ninguém tem que bater porta a porta e dizer que o projeto é do cara, né? E aí é querer fazer política com dinheiro público, que é na verdade, é até um absurdo, né? Então, sou favorável a tudo que o senhor disse aqui. Eu gostaria de pedir também à população platinense, que hoje nós estamos em 15 aqui, são 15 platinenses nos assistindo. A cobrança em cima da Câmara de Vereador, ela é muito grande, tanto nas redes sociais, quanto na rua. E eu acho que o povo não está muito preocupado com a questão do município de Santo Antônio da Platina, não, vereadora. A gente vê que eles ficam na casa deles lá, um ou outro ouve a rádio lá, para dizer, nossa, eu ouvi você falar lá. Mas o nosso prazer é ter a população junto com a gente, acompanhando nosso trabalho, acompanhando cada vereador que ele votou aqui, se está brigando pelo seu bairro, pela sua cidade, pela sua comunidade, que é muito importante. Mas nós vemos que a população parece que não está preocupada com a questão do município. Eles não estão preocupados, sabe que dia aqui, presidente? O dia que for votar subsídio. Daí vem todo mundo aqui fazer aquele carnaval. Eu acho que a população tem que colocar na cabeça que toda segunda-feira tem que estar aqui, ó, ouvindo, cobrando, conversando com o vereador, os destinos do nosso município. Nós não podemos ficar desamparados da população, a população tem que estar com a gente. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Jefferson Venier.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Difusora FM. Quero aqui agradecer aos nobres vereadores e à nobre vereadora pelo voto favorável ao projeto, né, 02-2019. E lembrando que a sugestão foi minha, mas a partir do momento que a casa aprova o projeto, acho que o projeto é de todos. Então eu agradeço de coração o voto de vocês, certo? E estamos trabalhando junto em prol da comunidade. Quero aqui pedir que envie um ofício de agradecimento ao deputado Romanelli pela atenção dada referente ao requerimento do projeto de cobertura do pátio do Colégio Estadual Dona Moraline Leotério. Esse pedido já está feito em inscrição no Obras Online, na Fundepar, e o Romanelli está dando uma atenção especial a esse projeto. E também aqui, estive conversando com uma moradora lá de Conselheiro Zacarias, e está tudo tranquilo com relação ao abastecimento de água lá, mas assim, senhor prefeito, consiga uma caixa com maior capacidade de armazenamento de água, né? Então, daí, prefeito, possa ver essa situação, uma caixa maior, uns 40 mil litros, sei lá, e já com a torre, com a base já montada para fazer essa instalação para melhoria também daquele bairro, no caso, aquele distrito, né? É o que eu tinha para hoje também, e quero desejar a todos uma ótima semana com as bênçãos de Deus.
Com a palavra, José Jaime Paula Silva, vereador mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mira, senhoras e senhores aqui presentes, queria dizer ao senhor presidente, tudo que vocês falaram aí, o prefeito vai fazer, viu, gente? Ah, hoje é 1º de abril, vocês me desculpem. Então não vai fazer nada. Foi votado dois projetos, o projeto 08/2019, foi por 6-2. Eu e o vereador Rúdio votamos contra e o resto dos vereadores votaram favorável. Para dizer, porque tem muita gente que diz que eu que controlo o vereador. Eu não controlo vereador nenhum. Vereador Flavinho quer votar, vereador Genival vota, cada um vota o que quiser. No projeto 05/2019, eu votei a favor, o vereador Genival absteve de votar. Então, essa casa é democrática e não tem esse negócio de falar que o vereador mineiro manipula a votação de alguém. Quem é eu para manipular votos de alguns vereadores? Senhor presidente, eu queria mandar um requerimento ao senhor prefeito e ao secretário de obras. A estrada ali que sai de trás da antiga Isabel, na JL, tem duas vias que vai para Conselheiro Zacarias. A estrada que vai lá no Ari, Matos, no Ezequiel, no Dimas, no Pedrão, no Mário, no Dani e no Dercy. Não tem como andar. Tá? Coisa terrível. Que o senhor prefeito dá uma olhada com carinho para aqueles moradores ali daquela região que estão sofrendo muito naquela estrada. Queria agradecer ao Luiz Januário, presidente da Associação Rural. Falei a semana passada, no outro dia ele me ligou, corrigindo o erro de não falar desta casa de vereadores. Mas está falando, está no ar, está falando o apoio da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina. Agradecer ao presidente Luiz Januário, em nome de todos os conselheiros e membros daquela Associação Rural da nossa EFAP. Sexta-feira, estive em uma reunião com o nosso deputado Pedro Lupião e lá vários moradores, lá do Ribeirão Bonito, o Manezinho da Pratina, vários outros moradores reivindicando para associações do Manezinho, associação de bairro do nosso município, maquinários, tratores e várias outras coisas. Sexta-feira, essa reunião foi muito boa lá no gabinete, no escritório do deputado Pelupião. Se Deus quiser, vai vir. É 1º de abril, Flavinho, mas se Deus quiser, vai vir. Tenho certeza disso. Seu prefeito municipal, em campanha, saiu pelas ruas da nossa cidade dizendo que a segurança do nosso município ia ser uma maravilha. Ia contratar a Guarda Municipal. Até hoje, essa Guarda Municipal não apareceu. A nossos comerciantes, empresários da nossa cidade estão sofrendo roubos, a mão armada, está triste para conviver na nossa cidade. Então, eu queria cobrar do senhor prefeito, cadê a Guarda Municipal que diz que ia colocar? Aí fala com ele, não tem dinheiro. Manda o diretor embora, manda o secretário embora e coloca a Guarda Municipal. Mas se não conseguir colocar a Guarda Municipal, vamos colocar câmera na nossa cidade. Toda esquina uma câmera. Fazer um trabalho bonito, igual tem em várias cidades, de câmera, pelo menos para achar o cidadão que está furtando, que está fazendo essas coisas aqui na nossa cidade. Pelo menos isso não fica tão caro. E a Guarda Municipal é cara. Espero a Deus que mande um requerimento a ele, senhor presidente, que faça isso. O posto de saúde, falar de vários postos de saúde aqui. Quando eu estava chegando aqui nesta casa, uma senhora estava indo para o posto de saúde de Santa Terezinha posar lá, que o filho está doente, para pegar uma consulta. Agora há pouco, o senhor presidente estava junto comigo ali e conversou comigo e com ele ali fora. Ela estava indo posar, levando um travesseiro e uma coberta para posar lá. Isso não é possível, uma coisa dessa. Em Santo Antônio da Platina, no século XXI, o ano 2019, está acontecendo. Quem quiser ir lá ver, vai lá no posto de Santa Terezinha, lá na Vila Santa Terezinha, no posto de saúde, essa senhora está lá, na fila, esperando para ser atendida. É um absurdo, isso é uma vergonha que está acontecendo na nossa cidade. Que nossa secretária, que entrou agora, não deu tempo dela agilizar ainda, mas que ela olha com carinho e tenta resolver esse problema que está acontecendo nos postos de saúde de Santo Antônio da Platina. O vereador Rude falou ali no Palmital, na estrada que sobe, que é subidão, lá no Pelé, nos outros moradores lá em cima, a Kombi não está indo buscar os alunos, vereador. Não tem condições. Que o nosso secretário faça alguma coisa. Mas o pior, senhor presidente, senhores vereadores, esses dias atrás, nos dias da chuva, me chamaram para ir na Santa Joana, debaixo de chuva. Saí de casa e fui, que eu sou vizinho ali, chovendo no que Deus mandava. A água estava quase entrando dentro da igreja. Vai cair a igreja. A igreja vai cair daqui uns dias. Já faz dias. Os moradores estão aqui presentes e eu fui lá, na hora da chuva. A água estava quase entrando na igreja. Daqui uns dias a igreja vai cair. Então, é um absurdo. E eu falei com o secretário de obras. Nem bola deu, nem lá não foi. Não dá satisfação, não está nem aí. Com respeito que eu tenho com o secretário, que eu conheço há vários anos, meu amigo particular, não político, mas amigo particular, fiz a questão de ligar e falar com o secretário. É verdade, tem que ver. Mas não foi nem lá dar satisfação para os moradores. Quando saiu o candidato, senhor prefeito, ele não foi lá. Mas o vice-prefeito foi e subiu no altar da igreja. Que hoje quem sobe no altar é o senhor padre, bispo e os ministros de Eucaristia. E ele foi. Deram para ele a palavra, confiando nele que ele era um homem de Deus. E nunca mais voltou lá. A igreja é perigoso cair amanhã depois, com a água entrando para dentro da Santa Joana ali, entrando para dentro da igreja. É coisa pouca coisa. 50, 40 metros de manilha para resolver o problema. E me chamaram essa semana de novo, eu fui lá. Não veio? Não. Tive lá reunido com eles essa semana. Mineiro, até agora não apareceu ninguém. Graças a Deus que a chuva parou. Mas nós precisamos de chuva. O que, que nós vamos fazer? Está lá. Os senhores vereadores são convidados a ir lá na igreja para ver o problema que é sério. Eu acho que quando eu falo, quem está brincando de ser prefeito é o Zezão. Porque nós, vereadores, estamos trabalhando. Estão fiscalizando, cuidando do nosso povo. Uma igreja católica, não importa qual igreja que seja, eu acho que tem que ser respeitado. Pelo menos a igreja. Ruas buracadas, estradas rurais acabadas, tudo bem. Mas não vão deixar cair uma igreja por causa de 50 manilhas, 40 manilhas. É coisa que não é nada para o município. É vergonhoso. Falei que não ia falar, falei com o secretário, resolva esse problema, que eu não vou nem falar. Os moradores não querem nada, não querem dinheiro, não querem cesta básica, simplesmente que a entrada da sua igreja não seja alagada e destruída. Não tem como fazer nada lá. Quando chove é terrível. Convido os senhores vereadores, no dia da chuva, ir lá, fazer uma visita lá, para vocês verem. Ninguém entra na igreja, não consegue entrar na igreja. É uma vergonha, é uma falta de respeito aos moradores dali da Santa Joana. Espero que a semana que vem, seu prefeito manda fazer esse serviço. Que não é para mim, seu prefeito, é para os moradores daquela comunidade, que vai lá para rezar, para pedir a Deus, para abençoar todos nós. Mais dois minutos para concluir, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Espero que resolva esse problema da nossa igreja lá da Santa Joana. Que eu vou continuar falando aqui da falta de respeito aos membros e moradores da Santa Joana. Senhor presidente, para concluir, eu falei alguns dias atrás da reforma do INSS. Cobrei do nosso deputado Lupião para valorizar mais os moradores da zona rural. Quem mora na zona rural, o Genivaldo, nosso companheiro Genivaldo, falou que é da roça. Eu moro lá na roça. Eu levanto 6 horas da manhã e vou tirar meu leite com a minha esposa. Trabalho 365 dias no ano, não tem férias, não tem 13º e não tem salário. É o que nós ganha lá. E estão querendo mexer com o coitado do pequeno produtor que traz o alimento para a nossa cidade. Mais um minuto para concluir, senhor presidente. Que traz alimento para a nossa cidade, para sustentar nossos netos, filhos e noras que moram na nossa cidade. Se não tivesse nós da zona rural, não tinha alimentação. Eu trago leite, trago carne, e outros traz milho, outros traz feijão, e assim por diante. Então, eu quero mandar um requerimento para os 30 deputados federal, dizendo a eles, para olhar com carinho o nosso produtor rural e as professoras também, que merecem o respeito. Obrigado, senhor presidente, para os 30 deputados federal do Paraná. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, Luciana Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário, senhora vereadora e ouvintes da Rádio Fusora FM. Quero aqui primeiro agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui, conforme o Genivaldo falou. Hoje o número é de 15 pessoas, mas de modo especial o Eliel também que está aqui presente, onde que veio aqui ao vivo aqui para agradecer não só a todos os vereadores, a todos os vereadores referente à limpeza do rio ali do sindicato, Murakami, toda a sua extensão onde que está indo. Agradeço a presença do Eliel, que está aqui, obrigado, e a presença de todos presentes no dia de hoje. Quero falar um pouquinho hoje sobre a questão do ponto de táxi, seja ele em frente do Magazine Luiza, seja em frente da loja Vale a Pena, seja no shopping, seja em qualquer local que for na rodoviária, mas quero dizer aqui que nós temos que intensificar um pouco a questão da fiscalização em cima disso daí. Por quê? Tem pessoas que não usam o próprio espaço. Eles têm um alvará de licença. Mas cadê o carro onde que fica todo dia ali? Não fica nenhum dia. São as mesmas pessoas todos os dias. Dois em um ponto. Sei que o alvará de licença estão na mão deles, lógico. Mas só que, infelizmente, cadê a questão de você usar o alvará de licença como taxista, para usar como ganha-pão do dia a dia? Eu garanto para você que se usufruir e intensificar essa fiscalização, garanto para você que vai ter espaço para fazer a carga e descarga nesse local. E garanto para você que a fiscalização tem que ser mais acentuada em cima disso daí. Quero aqui aproveitar também a respeito dos taxistas e fazer uma indicação do projeto no setor público com a parceria com o privado. Não só eu, vereador Vermelho, com a vereadora Miriam também, fazer um requerimento a respeito de cobertura, a questão de todos o que eles precisarem em questão disso daí, aonde que o poder privado faça isso daí e coloque a sua logomarca referente a isso daí. E fazer uma cobertura decente ali para eles, aonde que eles colocam o carro embaixo da cobertura, onde que faz todo tipo de coisa, onde que tem um banheiro próprio também e tudo mais. Quero aqui aproveitar a oportunidade também, novamente, agradecer o prefeito Zezão a respeito das academias da terceira idade, onde que vai colocar nos três bairros. Então, de parabéns, não só o prefeito, todos os vereadores, e também o secretário de esporte, Gilmar, que garanto para você que lutou muito por esse projeto ser viabilizado, toda essa academia, onde que garanto que vai vir muito mais ainda para todos os bairros da nossa cidade. Quero aqui falar uma situação da Sanepar na Pratina. Tivemos lá na audiência pública, foi colocado que o término das obras seria em abril. De abril, prorrogaram para outubro e depois para dezembro. Mas até agora não finalizaram. Você tem ideia, no dia 12 de março, que foi a última vez que mexeram numa parte da terra lá na Pratina e nada mais. Então eu queria uma posição do nosso gerente, novamente o Juarez, com sua competência, com o teu grupo de colaboradores, onde que nós podemos ir um diálogo, onde que essa comunidade não sofra tanto conforme está passando esse final de semana. Onde que infelizmente tivemos falta de água de novo, logicamente, que infelizmente não foi uma questão de bomba, não foi nada, mas foi falta de energia elétrica na mina. Onde que temos também uma situação adversa, que infelizmente o nosso um dos únicos colaboradores, que é o Márcio, e também o Caxias, que sempre está ali na mão na massa em questão disso daí, ele descobriu um problema de saúde na filha dele. E nós vamos ficar, sou sincero para vocês, sem esse funcionário colaborador, para você ter ideia, essa pessoa que colabora para que não falte água na Pratina. Então gostaria que o prefeito olhasse para essa comunidade, aonde que designasse um funcionário para cuidar dessa água, até regularizar a questão da água na Pratina. Ou seja, a viabilização completa referente à água da Sanepar na Pratina, que infelizmente, eu sou sincero para você, está atrasado, que já era para ter resolvido isso daí. Quero aqui agradecer o secretário de obras, ao prefeito Zezão e toda a equipe de colaboradores da nossa Secretaria de Obras, a respeito lá da ponte do Niger, que não só eu, mas várias pessoas pediram a respeito dessa obra, onde que faz 39 anos que tem esse problema de inundação, onde que as pessoas têm que ficar esperando o escoamento da água, seja ela da parte de cima ou da parte de baixo, onde que ficam ali até baixar a água para passar. São 39 anos de espera de uma ponte, onde que está sendo concretizada agora. São poucas pessoas que sabem onde que é, mas a Ponte do Niger fica lá no Ribeirão Bonito. É uma luta, é um desempenho muito grande dessa Câmara de Vereadores, onde que todos estão de parabéns. Uma outra situação também, eu quero falar aqui da estrada da Pedra Branca. Está difícil o acesso. Precisamos que o nosso secretário de obras designe a questão dos maquinários, aonde que vá lá para a Pedra Branca. A partir do momento ali que atravessa a linha de trem da Pratina, começa o transtorno, que é os buracos. Onde que eu sou sincero para você, está aparecendo a lua, cheia de buraco. Para tudo qualquer lado, parece queijo. Então eu gostaria muito que nosso secretário de obras, sei que as condições hoje em dia são adversas, principalmente das nossas patrolas, onde que estão com problemas. São 4 de patrola que estão paradas, esperando peça, esperando mão de obra, esperando tudo que tem. Mas vamos pensar com carinho sobre essa possibilidade ali da Pratina até na Praia Branca, Limeira, sentido o sítio ali do Dorival Kenck, a todos aí, sentido o Ribeirão Bonito, cortando a Praia Branca, sentido o Ribeirão Bonito, que é ali o sítio do Licão, do João Gato, e todo mundo ali, Zé Preto, e tudo mais ali. Gostaria que pensasse bem na questão aí, principalmente nessa semana, intensificasse um pouquinho o trabalho referente ali à água da Pratina ali. Sou sincero para você. Hoje mesmo, para você ter ideia, foram dispensados os alunos da creche e me parece que da escola também por falta de água. Imagine bem uma comunidade inteira ser dispensada por causa de água. Como diz o nosso mineiro, estamos no século XXI. Será que não está na hora da gente resolver esse problema por completo e deixar a responsabilidade para a Sanepar fazer essa questão aí? Chega de sofrimento, a Pratina não merece o que está acontecendo em questão de água até agora. O mais difícil já foi feito, que é o projeto sair da gaveta, a baita de uma estrutura, mais de 2 milhões de reais. Imagine bem. Se Santo Antônio da Pratina tem o total de ano que tem, a Pratina é mais velha ainda, para você ter ideia. Então vamos pensar com carinho sobre essa possibilidade de melhora para aquele bairro. Seja para a Pratina, seja para o Monte Real, seja para Conselheiro Zacarias. 3 bairros afastados da cidade, abandonados de infraestrutura. Vamos pensar com mais carinho sobre a possibilidade, aonde que agora que a vereadora mesma Miriam citou semana passada referente à clínica odontológica móvel que está sendo lá em Conselheiro Zacarias, onde que está precisando de algum ajuste, mas vai ali atender toda a comunidade. Então, são pessoas que vivem afastadas da cidade, que merecem atendimento conforme qualquer outro bairro daqui do centro ou de qualquer outro lugar.
Vereador, mais 1 minuto.
Senhor presidente, mas muito obrigado, agradeço muito esse 1 minuto, está de parabéns pela sua colocação e agradeço a todos, uma boa noite e uma ótima semana.
Gostaria aqui de fazer um voto de pêsames pelo falecimento da irmã Irene, mais conhecida como Irene do Batistinha, ali do bairro dos Glórias, pelo seu falecimento na quinta-feira. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.